As notícias na ERT, edição de Vítor Melenas.
Sejam bem-vindos. Vamos então para o desenvolvimento das notícias. A Conselhia do PSD de Tomar vai a eleições já neste sábado. A votação tem início às 14 horas, na sede do partido, na Rua da Fábrica de Fiação. Dois nomes apresentam-se na corrida à liderança da Conselhia Social-Democrata, a Presidente da Junta de Freguesia de São Pedro de Tomar e atual Presidente da Conselhia, Maria de Lourdes Ferro Mal, e também o vereador na Câmara de Tomar, José Delgado. A atual líder do partido, Lourdes Ferro Mal, apresenta-se como uma aposta na capacidade do PSD para, junto do eleitorado e da população, reforçar a confiança e alavancar resultados de vitória nas próximas eleições autárquicas.
Estou certa da capacidade do PSD para, junto do eleitorado e da população, reforçar a confiança e alavancar resultados de vitória nas próximas eleições autárquicas. Continuaremos a trilhar um caminho que iniciamos há 2 anos. Um caminho que se faz com a envolvência dos militantes, com a sua participação ativa na vida do partido, através da realização regular e estatutária de assembleias de militantes, o que não era prática comum antes do nosso mandato. E um caminho que também se faz com a sociedade civil, com a valorização do nosso território e das nossas gentes. O meu espírito de missão e da equipa que me acompanha é precisamente o mesmo de há 2 anos atrás. Servir Tomar, servir os tomarenses, sob as cores do PSD. Continuaremos a trabalhar com empenho. Temos uma equipa ainda mais forte e mais capacitada. Não nos falta a motivação para servir o partido e a paixão para servir todos os tomarenses. Não temos uma agenda pessoal, somos livres. Não temos condicionantes, nem nos deixamos condicionar. Apenas nos move uma agenda coletiva em prol de Tomar. Temos uma liderança séria, responsável e determinada, e com sentido de missão. Fica desde já o nosso compromisso, mas também o desafio à lista que não sair vencedora, para trabalhar em conjunto. O que conta é o partido. Pela frente, teremos responsabilidades. Mais do que preparar as próximas eleições autárquicas, preparamos também para ganhar. Tomar não pode esperar mais tempo.
José Delgado, vereador na Câmara de Tomar, apresenta-se também como candidato à liderança do PSD de Tomar. O candidato defende a mudança e a renovação do partido sob o lema Saber Agregar, Ouvir e Decidir.
A razão da candidatura ao PSD de Tomar, uma equipe, a força desta candidatura ao PSD de Tomar, que emerge de uma força interna, uma força que quer mais, muito mais, que quer colocar Tomar em primeiro lugar, através do desenvolvimento da fixação e captação de empresas, da criação de riqueza, da criação de emprego e justiça social, da fixação dos mais jovens e crescimento da população. São linhas que são necessárias, são linhas que sem a sua concretização nós não conseguimos chegar lá. Chegar lá é de facto ter um concelho grande, um concelho que esteja na primeira linha. Nós temos essa capacidade. Uma equipa que se rege e mergulha na competência e responsabilidade. Não tem receio de ter os melhores ao seu lado. Há muito receio de ter os bons ao nosso lado. Nós não temos receio de ter os bons ao nosso lado. Os melhores, os que sabem fazer, o que têm o saber, são esses que nos vão potenciar e alavancar Tomar. Portanto, o conhecimento, a inovação é extrema e só com ela nós conseguimos evoluir. Temos de ser grandes, temos de ter dimensão e só com os melhores, não ter medo dos melhores. Nós queremos verdadeiramente os melhores connosco. Que não nega oportunidades e onde todos têm lugar à palavra. Nós somos abertos, nós ouvimos, temos capacidade de ouvir e através disso fazer o melhor, extrair o melhor, as ideias de cada um. Uma sociedade fechada, um grupo fechado, não tem dimensão, não tem caminho a percorrer. Nós somos o inverso. Uma equipe líder e com dimensão, que saberá agregar e potenciar as dimensões dos tomarenses. Saberá distinguir o essencial do acessório, e que acolherá todas as propostas que se revelem importantes para o Conselho, independentemente da sua origem. Todos diferentes, todos iguais, cada um pode dar o seu contributo. Nós, com liderança e dimensão, conseguimos certamente ir lá e crescer.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
O Agrupamento de Centros de Saúde do Médio Tejo registrou 26 novos casos de infecção com o novo coronavírus nas últimas 24 horas, 14 dos quais em Tomar. Torres Novas registra mais 6 novos casos, Tomar 5 e Abrantes 1. Nos concelhos do Aços Médio Tejo, com um total de 936 casos confirmados, Orém registra agora 229 casos positivos, Tomar tem 195, Entroncamento 174, Torres Novas 126, Abrantes 93, Mação 46, Alcanena 32, Vila Nova de Braquinha com 16 casos, Constância com 11, Ferreira do Zezer com 10 e o Sardual com 5 casos. No Aços Médio Tejo, Orém tem agora 80 pessoas em vigilância ativa, seguido de Torres Novas e Abrantes com 48, Tomar com 41, o Entroncamento com 40. Seguem-se Alcanena com 21, Constância, Sardual e Ferreira do Zezer com 6, Vila Nova da Barquinha com 4 e Mação com 3 pessoas em vigilância. O Aços registra então um total acumulado de 936 pessoas infectadas desde o início da pandemia, 637 recuperadas, 303 pessoas em vigilância ativa e 23 óbitos.
Rádio Web, a primeira a informar.
Quem esta manhã se deslocou ao Fórum Oriente ou ao Lidl Tomar deparou-se com uma situação no mínimo estranha. No passeio, junto ao Fórum Oriente, foram abertos buracos onde foram colocadas plantas. Não há qualquer sinalização no local que alerte para a situação, nem proteções que impeçam um acidente. O caso coloca assim em risco de segurança quem por ali circula, situação que se agrava com o cair da noite. Desconhece-se para já quem procedeu à abertura dos buracos. Fica o alerta.
Rádio Web, a primeira a informar.
Face ao evoluir dos números relacionados com os casos de Covid a nível nacional e regional, a IRTS ouviu a coordenadora de saúde do Médio Tejo, Maria dos Anjos Esperança. Esta admitiu que na próxima semana o número de casos de Covid-19 no país possa vir a ultrapassar os 4 mil. Maria dos Anjos Esperança falou também das medidas que o Governo tem vindo a aprovar para conter o avanço do surto epidémico.
É uma situação que, infelizmente, nós sabemos que, e da maneira que a situação está a evoluir, vamos ter um aumento de casos e podemos ter um aumento ainda substancial do número de casos a nível nacional.
Quando fala em substancial, poderemos estar perante números de perto dos 3.500, 4.000?
3.500, 4.000.
Sim.
Podemos estar perto desses números.
As últimas horas também têm vindo a público, entretanto, um conjunto de decisões por parte do Governo, nomeadamente esta situação de vir a ser impedida a circulação entre concelhos. Será, digamos, suficiente para fazer uma inversão aqui a este número de casos?
A medida nunca será suficiente se as pessoas não puserem em prática todas as outras medidas. Só o conjunto de medidas postas todas em prática é que poderão levar a uma diminuição de casos, não só nos nossos concelhos, como a nível nacional. Mas esta medida do impedimento de cruzar concelhos que não seja o seu concelho da residência e que não seja por motivos profissionais é uma medida que ajuda, sobretudo numa altura do ano em que nós sabemos que há movimentação de muitas pessoas, de famílias inteiras para outros locais, para irem aos cemitérios, para voar os seus mortos, os seus entes queridos que já passaram. No entanto, isso pode-se fazer em qualquer lado. E nesta altura em que estamos, efetivamente, com este número de casos, em que há zonas do país que têm uma transmissão, aquele R que nós todos falamos, portanto, cada infectado poder transmitir é muito elevado e, portanto, a transmissão é comunitária no país inteiro. No entanto, há sítios onde, efetivamente, o número de infectados é maior e haverá mais possibilidade de se transmitir. Pessoas que se desloquem desses concelhos, desses locais para outros sítios, poderão ter mais probabilidade de serem, por exemplo, portadores assintomáticos da doença e de transmitirem essa doença. Portanto, esta medida que já foi tomada na altura da Páscoa, esta medida é uma medida que realmente poderá ajudar ajudar, nunca sozinha, conseguir atingir os seus objetivos, os objetivos que têm, quer dizer, só com as outras medidas da etiqueta respiratória, da higiene, do uso da máscara, é que poderá efetivamente ser efetiva a não transmissão.
A questão dos lares e as visitas aos lares, vamos assistir, digamos, ao reforço das medidas que neste momento estão em vigor, ou seja, a proibição das pessoas visitarem os lares?
Eu não acho que se deva proibir por completo as visitas aos lares. Poderá fazer-se restringir a uma pessoa ou duas pessoas da família, fazer, por exemplo, 15 dias a mesma pessoa, depois os outros 15 dias, por causa do período de transmissão dos 0 aos 14 dias, depois outros 15 dias ter outra pessoa, com todas as medidas de higiene, de lavagem das mãos, da solução de base alcoólica, do afastamento físico, embora se possa compreender que até muitas das pessoas, é uma referência que nós ouvimos muitas vezes nos lares, é que as pessoas ouvem mal e, portanto, têm que se juntar, têm que se aproximar para poderem ouvir o que lhe dizem. Pois, se estiverem devidamente protegidas, com máscara, com higienização das mãos, eu não vejo necessidade de se proibir por o calendário em termos de horas de visitas, o tempo de visita. Será preferível, se calhar, ir uma vez por semana meia hora do que ir uma hora mais de vezes. Portanto, todas essas regras, todas essas medidas, penso que, a serem tomadas, nós estamos a proteger os nossos idosos. E temos visto que nos nossos concelhos não temos tido muitos casos de doença em lares. Tivemos efetivamente o lar dos ferroviários, que teve um número maior de casos, mas nos nossos 11 concelhos e com tantas estruturas residenciais de idosos que nós temos, não temos tido muitos casos.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
Comando Territorial de Leiria, através do Núcleo de Investigação e Apoio a Vítimas Específicas, levou a cabo a apreensão nesta sexta-feira de duas armas de fogo no âmbito de um processo de violência doméstica no Conselho de Ancião. No âmbito de uma investigação por violência doméstica, os militares apuraram que o suspeito de 46 anos vinha infligindo contra a sua mulher de 45 maus-tratos físicos e verbais, proferindo ainda ameaças de morte com recurso a uma arma de fogo desde há 13 anos. Nos últimos dois anos, a vítima foi impedida de fazer a sua vida normal, temendo a concretização das ameaças, com consequências também para os dois filhos menores do casal. O suspeito foi constituído arguído e os factos foram remetidos ao Tribunal Judicial de Pombal.
Rádio F, a primeira a informar.
Os deputados do PSD, eleitos por Santarém, interpelaram por escrito o Primeiro-Ministro sobre a necessidade da melhoria do acesso ao Ecoparque do Relvão, na Chamusca, que continua a receber resíduos perigosos de todo o país e irá acolher nos próximos 8 meses resíduos de um aterro de Gondomar. Numa pergunta ao Primeiro-Ministro, os deputados querem respostas para garantir que a mega operação prevista de transporte de resíduos desde São Pedro da Cova, no Conselho de Gondomar, até à Chamusca, não representa qualquer perigo para as populações, tendo em conta que o Ministro do Ambiente e da Ação Climática anunciou ao país que a operação de remoção dos resíduos de São Pedro da Cova se iniciaria em breve e que, ao longo dos próximos 8 meses, diariamente, 32 caminhões transportariam 125 mil toneladas de resíduos tóxicos desde as minas em Gondomar até ao comboio em Valongo e que daí seguiriam por via ferroviária até à Chamusca. Os deputados sublinham que os resíduos perigosos de todo o país são transportados para a Chamusca e aí devidamente tratados. No entanto, segundo o PSD, os acessos à Chamusca e em particular ao Ecoparque do Relvão são extremamente deficitários face ao elevado trânsito de caminhões com resíduos perigosos que desde então se passou a registar, quer através do atravessamento do centro da vila da Chamusca, quer na travessia da ponte da Chamusca sobre o rio Tejo. O caos rodoviário é permanente, quer porque a ponte está em mau estado e só um caminhão pode atravessar de cada vez, quer porque as vias no centro da Chamusca são tão estreitas que dois caminhões não se podem cruzar. Os deputados dizem que o constante adiamento da conclusão do IC3 e das ligações previstas com os restantes eixos rodoviários principais, quer com a A23, quer com a A13, tem criado uma situação de grande injustiça e perigo, não só para a população da Chamusca, mas também de outros concelhos como a Gouguã, Alpiarça ou Almeirim.
Rádio F, a primeira a informar.
Depois de ter retomado a atividade, há já largos meses, o restaurante Dom Bacalhau, na Rua da Fábrica de Fiação, está de regresso em força. Apesar de ter registado uma quebra elevada na sua atividade, devido às limitações impostas pelo combate à pandemia, o restaurante aposta novamente no regime de takeaway nas entregas ao domicílio. Como refere Nuno Graça, gerente do Dom Bacalhau, outro dos objetivos do restaurante é o reforço das parcerias no campo desportivo, nomeadamente com a Escolinha de Futebol e com o Sporting de Tomar.
Normal que não é fácil para este tipo de ramo, não é fácil para ramo nenhum, uma quebra muito elevada, mas pronto, estamos cá para trabalhar, vamos fazendo o nosso takeaway, como vocês também têm o conhecimento, temos os nossos clientes certinhos, diariamente, criamos mais, como qualquer outro estabelecimento, vamos trabalhar igual. A partir de segunda-feira nós vamos voltar ao nosso domicílio e começar a entregar ao domicílio. E temos muita procura para o domicílio, pessoas que não se podem deslocar, outras pessoas que têm medo desta pandemia, não é? Que está a transtornar todo o negócio, não é?
As vossas apostas em termos daquilo que é oferta à mesa, o que é que destacava, digamos assim?
Então, temos basicamente sempre a nossa terça-feira com a sopa da pedra, temos à sexta-feira o nosso cozido à portuguesa, ao sábado temos a nossa sopa de peixe e o nosso bacalhau com natas. Isso é sempre certinho estes dias.
Uma comida tradicional, tipicamente portuguesa, não é?
Sim, normalmente a gente trabalha só com comida tradicional.
Muito bem. Uma das, digamos, apostas vossas também é ir incitando parcerias, nomeadamente ao nível do desporto. Tem sido, digamos assim, importante para o negócio?
Sim, a gente tem uma parceriazinha. Nós, restaurante do bacalhau, gostamos muito de ajudar a Escolinha de Futebol Tomar, uma associação a qual precisa de ajuda. Ajudamos com muito gosto, muito carinho. Também ajudamos o Sporting Tomar com algumas refeições. Quando eles comunicam connosco, nós dizemos sempre que sim. Malta jovem, malta do desporto, como eu também já fui. E cai bem, o restaurante do Ivan Calhau ajuda, principalmente as colinhas que vão tomar, os meninos jogam fora. O restaurante do Bacalhau oferece um lanchinho para comerem após o jogo e vamos dando algumas coisinhas para o bar da associação.
Estas parcerias, de facto, trazem também mais um valor acrescentado ao restaurante, permitem, digamos assim, levar o nome do restaurante mais longe, não é?
Sim, leva. Desde já, por exemplo, agradecemos e voltei aqui com a vossa presença, volto a agradecer às colinhas de futebol de mar que colocaram uma tela gigante no estádio do restaurante do Bacalhau, intermédio do Sr. Presidente, do qual sou muito amigo, Paulo Fernandes, e toda a direção. Sim, leva o nosso nome um bocadinho mais longe, pois também temos normalmente presença dos pais, dos atletas, já realizaram cá um jantarzinho de Natal. Pronto, é assim, dá sempre uma mais-valia à casa, sim.
É, informação na hora certa, diária e atualizada.
Os relógios vão atrasar 60 minutos na madrugada deste próximo domingo, em Portugal, para dar início ao horário de inverno. Em Portugal continental e na região autónoma da Madeira, os relógios deverão ser atrasados uma hora quando forem duas da madrugada de domingo, passando a ser uma hora. Na região autónoma dos Açores, a mudança será feita à uma da madrugada, passando para a meia-noite. A hora legal voltará depois a mudar a 28 de março de 2021 para o regime de verão. O atual regime de mudança da hora é regulado por uma diretiva comunitária de 2000 que prevê que todos os anos os relógios sejam respectivamente adiantados e atrasados uma hora no último domingo de março e no último domingo de outubro, marcando o início e o fim da hora de verão.
Rádio Web, a primeira a informar.
E ficamos com a nota do dia hoje com Carlos Carvalheiro.
Há dias vi uma série na Netflix, o Um Mecanismo, que explica muito bem o mecanismo da corrupção. Trata da Operação Lava Jato, que veio a descobrir a careca a um esquema gigantesco de corrupção no Brasil e que levou ao impeachment da Presidente Dilma, à prisão do ex-presidente Lula e criou as condições para a eleição do atual presidente Bolsonaro. Como por lá é explicado, os partidos eram financiados por empresas e, em troca, quando chegavam ao poder, entregavam obras públicas a essas empresas. Um dos dados que é referido na série, por um dos delatores, aponta para, por cada 1 milhão que uma empresa dava a um partido, obtinha obras públicas no valor de 4 milhões. E avança com um exemplo simples para mostrar que o mecanismo é o mesmo no pequeno e no grande. Rebenta um cano de esgoto em frente à casa de um polícia que investigava a Lava Jato. Ele chama o serviço camarário para tratar do assunto. O funcionário diz que a coisa vai demorar pelo menos 1 mês a tratar, mas que, se quiser, pode usar o serviço de um tal Seu João que faz rescates por fora. O polícia contacta o Seu João, que lhe diz que o arranjo custa 600 reais. Tão caro? Porquê? E ele explica que o trabalho e o material custam 300 e que os outros 300 são para o funcionário e chefia do serviço camarário. Como diria um sapateiro que eu conheço, não é a trabalhar que se enriquece. Claro que, em geral, somos todos de jura contra a corrupção. Mas, de facto, para não termos merda a sair à porta de casa durante 1 mês, dizemos que se lixe, ao menos o problema fica resolvido. É por isso que, de vez em quando, surgem paladinos contra a corrupção. Numa peça de teatro que o Fatias de Cá vai fazer na Distilaria da Brogueira, em parceria com a Câmara de Torres Novas, em 15 de novembro, Salazar, 1926-1937, de seu título, o dito explica-se bem ao General Carmona, futuro Presidente da República. O problema deste país, Sr. General, são os partidos. Ao contrário do que pregoam aos quatro ventos, os partidos não existem para servir o povo, mas para servir as suas próprias clientelas. Quando alguém dá dinheiro para financiar um partido, o partido, se for eleito, entrega-lhe obras públicas. É este, e só este, o cerne do problema. E quando Carmona lhe pergunta, então o que sugere? Acabar com os partidos? Salazar responde, parece-me que seria mais avisado acabar com o parlamentarismo. Em vez de termos vários partidos, por não haver um único. Quem quiser entrar para a atividade política, inscreve-se nesse partido e expõe as suas ideias. É preciso encontrar uma forma de lutar contra a corrupção sem se cair na esparrela do autoritarismo.
E é tudo. Assim fechamos. Fique bem. Fique com a Hertz.
Estas e outras notícias em radioerce.pt.